master, né? O que eu quero dizer com isso? É, eu quero dizer que se a gente olhar um pouco para a história, me parece que talvez chegue no momento, porque esse caso, ele é um caso criminal, né? Claro, mas ele é um caso de importância política gigantesca, principalmente no ano da eleição, né? Então, a gente sabe que no ano de eleição tudo fica mais dramático. Portanto, de repente, você pode entregar um de cada lado, porque a briga é empurrar o escândalo para a direita, empurrar o escândalo para a esquerda, né? Esse é o jogo para ver quem vai pagar a conta do escândalo na hora da eleição. Apesar que a aritmética nunca é tão evidente assim. Então, de repente, dá um a um, você pega alguém da esquerda, alguém da direita, um peixe médio, talvez, para não dizer que é só pequeno. Mas a gente lembra que algum tempo atrás se falava das questões relacionadas à esposa do Alexandre de Moraes, ao Toffoli, mais recentemente, inclusive, pedido de suspeição para o Cássio Nunes, que também estaria enrolado de alguma forma nessa história. Mas eu tendo a duvidar, além do fato que o André Mendonça recusou, aparentemente, a delação dele nesse momento, eu tendo a duvidar que o banqueiro preso, que ele vá querer, digamos assim, criar problemas com juízes que talvez venham julgá-lo, entende? Então, talvez nessa briga aí, Joana, fique claro que é mais barato pegar alguém do Poder Legislativo do que pegar alguém do STF. Isso do ponto de vista político, porque a gente não tem nenhuma definição jurídica, criminal, né? Unicamente olhando o cenário tomitista político, pode acabar provando que hoje o maior poder da República é o STF.
Pois é, nós no aguardo por mais provas, né, para entender, não porque estamos ansiosos, não pelo punitivismo, mas porque o povo brasileiro teve a dimensão da roubalheira que foi. Eu peço licença aqui, claro que todo mundo tem a possibilidade de defesa, presunção de inocência, mas nós já sabemos que foi uma roubalheira. Foi uma roubalheira. E envolve agentes públicos, envolve o BRB, é uma preocupação muito, dinheiro, muito grande, é dinheiro público. Agora, estamos ansiosos por entender, de fato, quem vai ser punido, quem vai ser responsabilizado, além de Daniel Vorcaro, que esse daí não há dúvidas, apesar de ainda não termos uma condenação. Você acha que esse tipo de corrupção e as mensagens que nós vimos ontem, que a Polícia Federal apontou, elas mostram uma corrupção mais modernizada, mais sofisticada? Tem o uso de cartão liberado? Imagina, Pondé, eu falo para você, toma aqui meu cartão, sem limite, pode ir pro hotel que você quiser, use. Isso aí parece até uma relação, né, amorosa entre os dois.
É, teve gente que já fez meme, já fez esse...
Você é muito antenado.
Essa ilação, digamos assim, né? Que parece uma relação amorosa, né? Como quando você dá um cartão para alguém. Mas a verdade é que a tendência com o progresso tecnológico é que a corrupção também se torne mais avançada, né? Isso é uma coisa que já se sucedeu há tempo. Mas esse escândalo, você falava que, independente de quem venha a ser indiciado, de fato, mostra um nível de corrupção que reúne Estado e mercado, né? No caso, o mercado financeiro, mais imediatamente, mas que é sabido, né? A corrupção, ela sempre, como foi na velha e esquecida Lava Jato, a corrupção no nível como esse sempre depende de uma parceria entre o Estado e o mercado para que ela consiga acontecer, né? Agora, eu tenho a impressão, Joana, como eu dizia no começo da nossa conversa hoje, que a gente corre ainda o risco de, no final, se pegar, digamos assim, figuras de menor poder ou de menor impacto, rolar um acordão, aquela velha história do bode expiatório, como se fala, né? Você entregue alguém que tem um nome e tal, mas que a briga agora, me parece, entre a esquerda e a direita, já que o escândalo master é um escândalo político e econômico e criminal, é ver quem vai pagar o pato na hora da eleição. É empurrar para o outro, e isso depende muito de como vai, as investigações vão avançar e de como isso vai ser lido pelo STF, né? Me parece que passou o momento, pelo menos até agora, daquela crise toda em relação a Toffoli, Alexandre de Moraes. Parece que a bola agora está mais no colo do Cássio Nunes, né? Vamos ver se ele também demonstra poder jogando parado, como o STF normalmente faz.
Vamos ver, vamos aguardar, vamos torcer sempre pela lisura das instituições, pelo trabalho da Polícia Federal. É isso que nós aqui desse lado podemos fazer neste momento.
Agora a gente vai a Brasília falar sobre a agenda parlamentar desta semana. A semana em Brasília deve ser marcada por articulações políticas, expectativas sobre votações importantes e pressão nos bastidores do Congresso. Quem acompanha tudo pra gente é o repórter Murilo Hernandes, com os principais destaques desta semana.
Ainda sem definição oficial na pauta dos plenários da Câmara e do Senado. A expectativa é que essa decisão saia na terça-feira, após as tradicionais reuniões de líderes que definem os temas que vão entrar em votação durante a semana. Nos bastidores, quatro assuntos concentram as atenções em Brasília. O primeiro, a repercussão das investigações envolvendo o senador Ciro Gomes e supostos repasses ao banqueiro Daniel Vorcaro. O caso continua provocando desgaste político e pode ter os desdobramentos tanto no Senado quanto dentro do governo. Outro ponto de atenção é o avanço das discussões sobre a delação premiada, sistema financeiro e possíveis mudanças nas superintendências relacionadas às investigações que cercam Vorcaro. No Senado, tem mais um passo para a tramitação do projeto de lei das terras raras. Na segunda-feira, a Câmara deve analisar projetos ligados à segurança pública e à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Entre os temas previstos está a proposta que endurece penas para os crimes de pedofilia e o projeto que cria medida de enfrentamento à pornografia infantil praticada com uso de inteligência artificial e técnicas de mascaramento de IP. As propostas vêm ganhando apoio de diferentes bancadas diante da pressão por atualização da legislação penal diante dos avanços tecnológicos. Na política externa, depois do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump na semana passada nos Estados Unidos, a expectativa agora é entender se a reunião ela vai ajudar a reduzir as tarifas aplicadas a produtos brasileiros e melhorar o ambiente diplomático entre Brasília e Washington. Também segue no radar o plano de combate ao crime organizado anunciado por Lula após o encontro em Washington. E por fim, continua a expectativa em torno da possível derrubada do veto ao PL da dosimetria. O tema divide o Congresso e Judiciário e já há previsão de judicialização caso o veto seja revertido.
A gente falou agora há pouco sobre a mudança de tempo, principalmente na região sul do Brasil. E a gente continua tratando desse tema. A primeira grande massa de ar polar de 2026 já provoca temperaturas próximas de zero grau em cidades do Paraná. Quem traz as informações de Curitiba é a repórter Isabela Miranda.
O Paraná deve ter o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o CIMEPAR. Neste domingo, o Estado já registrou o recorde de temperaturas baixas. Em General Carneiro, cidade no sul do Estado, a temperatura chegou a 0,4 graus, a menor entre as cidades paranaenses neste domingo, com registro, inclusive, de chuva congelada no último sábado. Ao menos 15 estações meteorológicas tiveram temperaturas abaixo dos 5 graus, com as mínimas chegando a 1,6 em Pato Branco e 2,1 em Palmas. Em Curitiba, a menor temperatura registrada foi de 6,9 graus, menos de 7 graus na capital paranaense. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa de 2026. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio. O CIMEPAR também já iniciou a 32ª edição do Alerta Geada. Até o mês de setembro, equipes técnicas do CIMEPAR e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná divulgam boletins diários com análises meteorológicas e também prognósticos sobre a evolução de massas de ar frio em todo o estado.
O Supremo Tribunal Federal autorizou a transferência do ex-presidente do BRB para a Papudinha. A mudança de unidade prisional ocorre após o ex-gestor sinalizar interesse em colaborar com a justiça. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, mudou de unidade prisional para iniciar as tratativas de um acordo de colaboração. O ministro do STF, André Mendonça, assinou a decisão que leva o ex-gestor para Papudinha, local destinado a presos com prerrogativas de Estado Maior. A transferência ocorre após os advogados de defesa confirmarem o desejo de Costa em prestar esclarecimentos sobre as irregularidades no Banco Público. A Polícia Federal prendeu o ex-executivo em 16 de abril, durante a quarta etapa da Operação Compliance Zero. As operações indicam que o antigo dirigente aceitou R$ 146 milhões em suborno pagos por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O repasse do dinheiro teria ocorrido por meio de propriedades imobiliárias como recompensa por um negócio bilionário. O BRB utilizou R$ 12 bilhões de verba estatal para adquirir carteiras de crédito sem valor real pertencentes ao grupo privado. No final de abril, os magistrados da segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantiveram a prisão por 4-0. A lei que rege o combate às organizações criminosas garante que o colaborador fique em local separado dos outros suspeitos. Daniel Vorcaro, apontado como articulador do esquema, também está em uma unidade da Polícia Federal para negociar a própria delação. Com a ida para a nova cela, os agentes esperam que o ex-presidente do banco detalhe como funcionava o desvio de recursos públicos. O cronograma das próximas oitivas deve ser definido pelo STF assim que a proposta de colaboração for protocolada oficialmente.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o ar que é São Paulo. 97-221-1197. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe.
Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Neste comecinho de semana, segunda-feira, dia 11 de maio de 2025. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, atualizando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. E você pode participar desta edição do Amanhã TMC mandando a sua informação para o WhatsApp da rádio, WhatsApp da TMC, que é o 11 97221-1001. Repetindo, prefixo 11 para qualquer lugar do Brasil e do mundo, 97221-1001. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, pode comentar sobre algum dos assuntos que nós tratamos aqui na edição de hoje, ou também pode mandar o seu bom dia dizendo de onde você nos ouve e por qual meio você acompanha a programação da TMC. Se você está nos ouvindo pelo dial do seu rádio, se você acompanha pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo, ou se você está ouvindo pelo aplicativo da TMC, que você baixa diretamente na loja de aplicativos do seu smartphone. São muitas formas de conexão e todas elas que levam ao mesmo lugar, que é a sintonia na frequência da TMC. A Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. O Brasil já alcançou 50% da cota de carne bovina na China. A salvaguarda prevê a aplicação de uma tarifa de 55% sobre a carne bovina brasileira a partir do terceiro dia após as importações atingirem 100% da cota estipulada. O Cruzeiro ampliou a hegemonia como maior campeão da Superliga Masculina de Vôlei com 10 títulos. A equipe conquistou o troféu ao vencer o Vôlei Renata por 3-0 no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Entidades acusam dribles a decisão do STF sobre supersalários. Coalizão afirma que órgãos públicos ampliam benefícios e flexibilizam regras, mesmo após julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre os chamados penduricalhos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a proposta do Irã é totalmente inaceitável para acabar com a guerra no Oriente Médio. Os iranianos pediam o fim da guerra e garantias que não haveria novos ataques ao país, bem como a suspensão das sanções à venda do petróleo por 30 dias. Decisão proposta, aliás, que foi rejeitada pelo presidente americano Donald Trump. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou na última quarta-feira que o governo pode rever a chamada taxa das blusinhas. O tema é delicado para o Planalto. À época do anúncio, a medida gerou desgaste junto aos consumidores. Hoje, Lula e a base governista veem uma possível derrota da política tributária defendida desde o início do governo. Henrique Lian, diretor-geral da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, repercute o cenário em entrevista para a TMC. Vamos acompanhar.
Quero já perguntar aqui sobre, lá no início, quando a taxação ela foi criada, o discurso era justamente esse, de proteção da indústria nacional, preservação de empregos. Passou-se um tempo, já temos balanços. Qual foi o resultado concreto dessa medida?
Você toca num ponto essencial. Quando a isenção de compras até 50 dólares apareceu junto com o programa Remessa Conforme, em agosto de 2023, o dito varejo brasileiro, digo dito porque tem muitas empresas internacionais dentro desse varejo, diziam que isso era uma concorrência desleal, que o varejo ia fechar lojas, ia demitir funcionários e que era preciso uma proteção para esse setor brasileiro. Na verdade, tudo isso era falacioso. Porque antes do Remessa Conforme, ou seja, antes de agosto de 2023, havia um imposto simplificado de importação com uma alíquota de 60%. Mas as pequenas encomendas, essas até 50 dólares, nunca foram fiscalizadas e esse imposto nunca foi aplicado. Então, o que fez o governo federal? Trouxe um programa muito bom, que é o Remessa Conforme, que estabeleceu critérios de classificação das mercadorias, evitando a fraude ou contrabando, e assumiu que as remessas pequenas deveriam fazer parte daquilo que se chama de minimis, que é o mínimo que não se tributa. A expressão é do latim, de minimis non curat pretor. O Estado não cuida de ninharias para que ele possa se concentrar na grande fiscalização. Então, todo o argumento do varejo de que era para proteger um setor nacional, que não é tão nacional assim, é completamente falacioso, porque o imposto anteriormente nunca foi aplicado. E o que aconteceu? Aconteceu, como mostram pesquisas muito boas da Global Intelligence, da LCA Consultoria, que afastou o consumidor da baixa renda, das classes C, D e E, do consumo de pequenos itens. Caiu em 56% o nível de compras dessa modalidade, que na verdade se chama comércio eletrônico transfronteiriço ou cross-border. Os preços no varejo continuaram subindo, o nível de empregos no varejo nacional não aumentou e quem foi penalizado foi o pequeno consumidor. E se você me permite, gostaria de dizer que eu comecei minha carreira como tributarista 34 anos atrás e nunca vi uma injustiça tributária dessa maneira. Né? Essa taxação do pequeno comprador contraria todos os princípios do direito tributário. Princípio da capacidade contributiva, de que quem tem mais é que paga mais. Princípio da progressividade, que é quem tem mais lucro tem uma alíquota maior. Esse é um imposto regressivo. Paga quem tem menos dinheiro e ele não atende a nenhuma finalidade social, muito pelo contrário.
Tem dois aspectos importantes, dois entre muitos, que eu gostaria de destacar aqui da sua resposta. O senhor falou sobre comércio eletrônico fronteiriço, essa expressão, né? Eu só consegui anotar aqui isso. E isso já destaca que não se trata apenas de blusinha. A gente usa o nome taxa da blusinha, mas não é só blusinha. São várias importações, é uma taxa sobre qualquer importação com o valor de $50. Agora, o que eu queria falar era sobre o consumidor popular. Eu lembrei aqui de dois memes, vou trazer memes para nossa conversa, que recentemente eu vi viralizando nas redes sociais uma reportagem antiga de 1996 que mostrava que uma calça jeans, ela custava R$1. Dava para comprar uma calça jeans com R$1. E aí a gente tem, passados alguns bons anos, duas, quase três décadas, aquele meme que uma senhora também dá uma entrevista para um jornal e ela diz que não dá para comprar uma calça para uma jovem por menos de R$300. A gente tem uma disparidade muito grande. O consumidor mais popular, a pessoa que tem uma renda mais baixa, que queria consumir uma blusinha, uma roupinha, tá certa, recorreu então, quando surgiram essas plataformas, a internet nos ajudou, recorreu ao exterior, porque não conseguia comprar aqui dentro. O varejo fala em concorrência desleal, mas então, qual é a questão? O varejo também não compra lá fora?
Perfeito, Joana. Começando com a sua observação inicial, muito perspicaz, que não se trata só de blusinhas, e te digo que também não é uma taxa, né? É um imposto. São tributos diferentes. Taxa é quando você tem uma contraprestação objetiva, taxa do lixo. Você paga e a prefeitura faz a coleta do lixo. Isso é um imposto, é um instrumento de arrecadação para o Estado. Pois muito bem, quando o varejo diz eu preciso de proteção, porque eu estou sendo exposto a uma concorrência desleal, né, ele usa um argumento completamente inverídico, porque proteção, equidade, igualdade tributária, que é o que se fala, só é possível entre agentes tributários da mesma natureza, empresa com empresa, pessoa com pessoa. Então, do outro lado, você tem uma pessoa física comprando no varejo um item de pequeno valor. E, do outro lado, você tem uma pessoa jurídica importando toneladas no atacado, com um processo tributário e alíquotas completamente diferentes. Né? Então, a empresa diz, eu quero me proteger da importação que vem do exterior, comércio transfronteiriço. E é o consumidor que tem que pagar por isso? De forma nenhuma. Então, desde 2023, nós estamos apresentando essas teses, apresentamos no Congresso Nacional, apresentamos para o Ministério da Fazenda, e todos os agentes sensatos tinham entendido. Ah, é claro, eu não posso pegar um pequeno comprador que nem sabe que está importando. Ele compra no site uma blusinha, uma bijuteria, um remédio, seja lá o que for, e isso cai na classificação de importação e pega esse indivíduo, pessoa física, e faz com que ele pague a conta do varejo, para que o varejo seja protegido sem nenhuma contraprestação à sociedade. Então, é um grande absurdo tributário. Mesmo que esse importador fosse uma empresa, o que não é, uma pessoa física, ela não poderia ser tributada para proteger uma empresa maior. Uma MEI não pode pagar imposto, né, equivalente a uma grande empresa para protegê-la, muito menos uma pessoa física. Contraria, inclusive, a Constituição Federal, que diz que o Estado tem obrigação de proteger o agente de mercado mais vulnerável, que é o consumidor.
Agora, só para nós encerrarmos aqui essa conversa, o Lula, eu falo governo Lula, mas há registros do presidente Lula defendendo o imposto, defendendo essa medida. Depois disso, depois dessa defesa pública, Se houver esse recuo, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ponderou nesta semana que poderia existir, a mensagem que pode passar é de que essa política econômica ela foi abandonada por pressão eleitoral, porque houve arrecadação. O que, que seria mais importante nesse momento? Como é que pode ser lido esse recuo?
Olha, como todo governo, ele tem diferentes posições dentro de si. Mas a gente entende que há sim um consenso de que a medida é extremamente popular e, diferente do que se tem dito, ela não arrecadou mais impostos. A cobrança do imposto de importação, que é o imposto federal, foi sim maior, aumentou em 2,3 bilhões de reais. Porém, a diminuição das importações, o consumidor parou de comprar, essa diminuição foi da ordem de 56%. Então, o imposto estadual, o ICMS, diminuiu. A arrecadação do ICMS diminuiu em 2,5 bilhões. Ou seja, há um déficit de arrecadação dentro do país Brasil, somando o imposto de importação com o ICMS, de 230 milhões de reais. Ou seja, ela foi deficitária do ponto de vista fiscal também. Então, não há possibilidade de defender a medida, nem dentro do governo, nem dentro do Congresso, nem mesmo o varejo, se ele puser a mão na consciência. Os empregos não aumentaram, os preços do varejo nacional não abaixaram, eles subiram e a tributação no Brasil diminuiu. E o que ficou de tributação recaiu 70% sobre as classes C, D e E, criando um imposto regressivo, que é contrário a qualquer boa técnica de tributação. Um imposto no qual o pobre paga para a proteção do mais rico.
Ainda sobre este assunto, agora a gente mostra o outro lado, a outra opinião. A indústria e o varejo apontam que a tributação, essa chamada taxa das blusinhas, contribuiu na redução da concorrência entre empresas brasileiras e estrangeiras, que na prática ajudou o setor nacional, segundo este argumento. Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, aponta a visão do mercado em entrevista que você acompanha agora aqui no Amanhã TMC.
Qual é o saldo da implementação da taxa das blusinhas depois desse tempo em que ela foi tomada a medida?
Joana, eu acho que para a gente iniciar a nossa conversa, é importante a gente deixar claro aqui que a pauta que o setor vem defendendo, que a indústria, o varejo brasileiro vem defendendo, é de igualdade de condições com as plataformas internacionais de e-commerce, né? A manutenção dos empregos, da geração de renda e riqueza aqui no país. Né? Definitivamente, a gente vê um avanço bastante positivo após a implementação da taxa das blusinhas. Né? Hoje o setor de moda, o qual eu represento, ele possui hoje 2,3 milhões de empregos diretos, tanto na indústria como no varejo, né? E é responsável aí por uma geração de renda, de um faturamento de 385 bilhões de reais. A gente percebeu ao longo, após a implementação da taxa das blusinhas, um crescimento do segmento e a geração de empregos, né? No varejo e indústria como um todo, foram gerados 194 mil empregos diretos, isso é um dado do CAGED, né? E desde a implementação, isso só no ano de 24, isso desde a implementação da taxa das blusinhas, foram gerados mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, o resultado é positivo no âmbito do emprego. Mas ele não para só aí, né? A gente também teve um resultado bastante positivo no âmbito da geração de investimentos das empresas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, a gente tem a previsão no varejo de um investimento de 100 bilhões de reais, que corre um risco em função dessa incerteza com relação à taxa das blusinhas, né? O governo vem falando em reverter isso e dar uma nova isenção, e isso é extremamente prejudicial, né? Isso tem o potencial de dizimar realmente a indústria e o varejo brasileiro, que é intensivo em trabalho.
Eu queria fazer algumas perguntas ainda, mas agora falando sobre o consumidor, depois sobre esse recuo do governo, do presidente Lula, do governo Lula. Primeiro sobre o consumidor. Houve uma resistência muito grande lá atrás, porque o consumidor, principalmente mais popular, entendia que comprar essas mercadorias não são só blusas, né? São mercadorias do exterior, né? Fazer essa importação sem o pagamento desse imposto, possibilitava o acesso maior a produtos que aqui tendem a ser um pouco mais caros. A gente vê em pesquisas que as pessoas, para gastar dinheiro com roupa, falando do seu segmento, as pessoas precisam ter um fôlego maior. E esse fôlego, ele não existe agora no bolso do brasileiro. Então, como é que ficou isso? O imposto ajudou a baratear o produto aqui nos últimos anos para o brasileiro?
É importante na sua mensagem, né, Joana, a gente esclarecer que realmente, né, apesar de a denominação ser taxa das blusinhas, isso envolve diversos segmentos da economia, né, material de construção, brinquedos, cosméticos, né, os mais diversos segmentos são afetados por essa concorrência desleal. Efetivamente, o que a gente percebe é que o setor têxtil, o qual eu represento, ele vem contribuindo significativamente para o controle dessa inflação. A gente não teve um aumento de preços após a taxa das blusinhas, como vem sendo mencionado aí pelo mercado, né? Para que você tenha uma ideia, desde o início, né, do Plano Real, em 94 até agora, 96, nós tivemos um IPCA de 817%. Né? O vestuário, ele teve um IPCA de 439%, ou seja, ele ficou bastante abaixo deste processo, né, de inflação e de crescimento de preços aí. Então, isso mostra que essa concorrência, quando feita de maneira regular, de maneira justa, equilibrada, isso traz efeitos positivos, sim, para a economia e dá acesso à população em termos de produto. É equivocado dizer que depois da taxa das blusinhas, né, que os maiores prejudicados foram os consumidores das classes C, D e E. A gente percebe que depois da taxa, somente 12% da população deixou de comprar. Né, os 88% seguiram comprando, aumentaram seus volumes ou mantiveram mesmo os volumes de compra, e é tanto que a gente percebe um crescimento mês a mês dessa compra através das plataformas internacionais. Então, não é uma questão de proteção do mercado, de fechamento do mercado, muito pelo contrário. O que a gente está buscando é igualdade para que efetivamente o varejo e a indústria brasileira possam competir de maneira justa com essas plataformas internacionais. Hoje, as plataformas conseguem oferecer um preço extremamente baixo, justamente porque elas têm um benefício de redução de carga tributária. Enquanto o varejo brasileiro e a indústria brasileira hoje arcam com uma carga tributária de 90% do custo da mercadoria, as plataformas com a taxa das blusinhas arcam com 45%, ou seja, a metade do valor tributário hoje arcado pelo varejo e pela indústria nacional. Então, nessa discussão de retroceder, né, isso ampliaria ainda mais essa defasagem. Definitivamente, a gente aposta que deveríamos estar discutindo como tornar o varejo, a indústria brasileira, mais competitiva, reduzir a carga tributária aqui no Brasil, exatamente para que a gente consiga oferecer produtos no mesmo patamar de preços que as plataformas internacionais e com a qualidade que a gente sempre ofereceu e vem oferecendo aqui para o Brasil. É importante destacar que o que vem por essas plataformas internacionais, na grande maioria dos produtos, elas não cumprem com as regras e as normas existentes de conformidade de produto e de especificação e certificação aqui no Brasil.
Edmundo, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou pedir assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, só para fazer uma ponderação em relação a esse possível recuo do governo Lula, que abraçou essa pauta como uma defesa da indústria nacional. Se agora houver um recuo, o que isso vai fazer? Vai enfraquecer a ideia de uma política industrial de longo prazo no país?
Sem dúvida, é um contrassenso, né? O Ministério da Indústria e Comércio incentivando a industrialização através do NIB aqui, né, da Nova Indústria Brasil, e o governo incentivando as indústrias que estão na fora, especialmente na China. Então, não faz sentido a gente ampliar essa diferença tributária com um potencial de destruição de empresas, de empregos, de renda aqui no Brasil, E é importante a gente considerar que para ter consumo é importante ter renda, e a renda vem através do trabalho. Na medida em que as empresas comecem a sofrer, desinvestir e até fechar as portas aqui no Brasil, quem mais vai sofrer é a população brasileira, é o emprego brasileiro, que definitivamente deixa de existir aqui no país.
A delação premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enfrenta resistência dentro da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Enquanto investigadores apontam falhas e ausência de informações novas na proposta, o caso amplia a pressão política em Brasília, com parlamentares cobrando a criação de uma CPI para apurar o escândalo financeiro. O repórter Henrique Carmo tem as informações para a gente agora no Amanhã TMC.
Investigadores da Polícia Federal consideram insatisfatória a proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado com base em provas reunidas em fases anteriores à operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações que Vorcaro mantia com ministros do Supremo Tribunal Federal. A suspeita entre investigadores de que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da PF e da PGR em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade de que Vorcaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal após manifestar interesse na delação. A quinta fase da operação deflagrada na última quinta-feira teve como base provas colhidas anteriormente e inclui busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos telefônicos, incluindo celulares do próprio Vorcaro. Um deles reúne cerca de 8 mil vídeos e arquivos com registros de encontros, festas e eventos com autoridades. Paralelamente às investigações, cresce no Congresso Nacional a pressão pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. Parlamentares de oposição e também da base do governo vêm cobrando a instalação da CPI após a nova fase da operação atingir nomes centrais da política nacional. Apesar disso, há resistência no Centrão, o que ainda impede o avanço da comissão. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. O gabinete do ministro informou que ele ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e reforçou que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz.
Encara a madrugada.
Uma hora em ponto pelo horário de Brasília.
Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade.
Nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Olá, muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, os principais destaques do noticiário internacional e aqui do Brasil, com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado aqui na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Lembrando que o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Eu estou aguardando aqui a sua mensagem. É muito importante para a gente ter esse feedback de você, do seu feedback, querido ouvinte, querida ouvinte. Você pode mandar a sua mensagem para 11972211001. 11, prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo. 972211001. Você pode fazer algum comentário sobre as reportagens do Amanhã TMC, pode mandar sugestão de pauta, de entrevista, reportagem, ou pode mandar o seu bom dia para nossa equipe. Diga de onde você nos ouve, o que você está fazendo nesta madrugada de segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Participe aqui com o nosso, com a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 11 972211001. Uma hora e quatro minutos, é hora de atualizar o nosso giro de notícias.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você.
O Brasil registra a primeira morte por hantavírus. A vítima era um homem de 46 anos, morador do Alto Parnaíba, em Minas Gerais, e havia tido contato com roedores em uma plantação de milho. A Secretaria de Saúde afirmou em nota que o caso não possui qualquer relação com o cenário na Europa. Ainda sobre este assunto, o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, falou que o hantavírus não é uma nova Covid-19. Resgate de passageiros em navio foi concluído com a operação de retirada neste domingo. O navio, que foi o foco de um surto, deixou as águas espanholas e seguiu para a Holanda. Alexandre de Moraes rejeita aplicar dosimetria para Débora do Batom e outros 23 presos. O ministro do STF afirmou que é preciso esperar respostas do Congresso, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República à ação de inconstitucionalidade ajuizada pela Federação PSOL-Rede. Proposta do Irã pede o fim total da guerra e a suspensão de sanções por 30 dias. O texto exige também a necessidade de encerrar o bloqueio naval do Irã após a assinatura de um entendimento inicial. A informação foi divulgada pela Tasnim, a agência estatal de notícias do Irã. A Aqui no Brasil, mesmo após reverter a suspensão da Anvisa, a empresa IP diz que a produção segue parada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu temporariamente a decisão que interditava a fabricação e recolhia itens do mercado.
Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você.
Para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Pra te atualizar.
Agora 1:07, chegou o momento de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre São Paulo. São Paulo, que é o estado mais urbano do Brasil, mas por trás dessa megalópole existe uma potência quase invisível, a agricultura. No A Cidade é Sua de hoje, você acompanha a participação do Felipe Bueno e recebe a Daniela Petenon, especialista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que discute sobre a agricultura na capital paulista. Vamos acompanhar.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um A Cidade é Sua, aqui na nossa Transamérica TMC, falando sempre, a cada semana, de um tema de interesse. Seu interesse, você que nos acompanha, você de São Paulo, não só São Paulo capital, São Paulo região metropolitana, o estado de São Paulo como um todo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ecologia, preservação ambiental, economia rural também. A gente está recebendo aqui no nosso programa, no nosso estúdio, a Daniela Petenon, que é especialista ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Ela é bióloga, mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo. Prometeu que vai nos dar uma aula aqui hoje. Seja bem-vinda, tudo bem?
Obrigada.
Tudo bem.
Aula, talvez não, porque a gente precisaria de muitos programas para falar disso. Mas o que eu puder transmitir para vocês, eu estou aqui à vontade.
Ótimo, seja bem-vinda então. E desde já, muito obrigado por aparecer aqui visitar a gente no nosso estúdio. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre o programa Refloresta São Paulo, Refloresta SP. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. É um programa vasto, tem muitos aspectos. Mas, de maneira geral, para quem nunca ouviu falar desse programa, o que que a gente pode contar para as pessoas que estão nos assistindo agora?
Bem, o Refloresta, ele é um programa que, como você falou, ele tem muitas ações diferentes. Então, o que une todas essas ações é o objetivo central dele, que é estimular o aumento da cobertura vegetal no estado, por meio de restauração. A restauração são ações que o ser humano tem que intervir ali na natureza para rearranjar ou para ter um ambiente natural novamente. Então, por exemplo, locais que foram desmatados ou, por exemplo, as matas no curso dos rios, em volta de nascentes. Então, são locais que, por algum motivo, ali já não tem mais aquela vegetação. Então, precisa ter ações para aquele local ficar restaurado, como a floresta ou alguma vegetação que seja daquele ambiente, né? Então, o Refloresta, ele tem essas ações não só de restauração, para restaurar as florestas, mas também, como a gente sabe que um dos desafios disso é o proprietário entender que ele precisa também ter renda naquela propriedade rural, e muitos dos locais que a gente precisa aumentar essa cobertura são em propriedades particulares, do Refloresta ele vai fazer a combinação entre o ganho ambiental e a geração de renda, porque realmente precisa ter essa conciliação.
Aí é uma curiosidade minha, de ignorante no assunto, quando a gente fala em restauração, necessariamente a gente está falando de uma formação florestal nativa, ou pode ser ainda uma que foi plantada, e reflorestado pela segunda vez? Aí é uma pergunta muito, muito ingênua, talvez minha, mas você está falando só de nativa ou não?
Não é uma pergunta ingênua, não. Ela é muito importante, porque às vezes é o que a gente estava falando antes. Quem é da área ambiental fala muito em restauração e quem já trabalha com isso entende, mas eu acho que é importante esclarecer. Então, a restauração, ela visa sempre estar de acordo com a vegetação que existia ali, naturalmente. Porque se você for pensar no estado de São Paulo, a vegetação, digamos, virgem ou muito inicial, quase não mexida, é muito difícil. Sim. Ainda mais no estado de São Paulo, que teve toda aquela exploração, principalmente a Mata Atlântica, mas não só a Mata Atlântica, o Cerrado também, ele foi muito desmatado e foi ocupado por outros usos, né? Não só as cidades, como a gente está aqui falando de cidades, mas também de usos agrícolas que acabaram causando uma degradação. E aí, fazendo, puxando o gancho para o Refloresta, a ideia é essa, é não polarizar, né? Ou se restaura algo que vai ficar intocável, ou você faz um uso econômico extensivo que seja degradador para o ambiente. Então, esse é um grande desafio, na verdade.
Tem um caminho do meio aí.
Isso.
Tem um caminho do meio que é o que o programa busca.
Isso, que não é simples, porque a gente está falando, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do projeto que vai apresentar aqui, que é o projeto Vale Mais Verde. Ele é no Vale do Paraíba, que é uma região que historicamente, desde o ciclo do café, a pecuária extensiva, ele tem sido usado de um modo que, durante um tempo, até teve um grande retorno econômico, mas até os próprios produtores reconhecem que a produção pecuária, vamos pegar a pecuária como exemplo, ela já não está tão produtiva assim, né? Até por conta do uso que tem sido feito. Né? Então, por mais que tenha sido substituída por esse uso financeiro, também temos que vir com uma proposta que faça ele ter maior produção e aproveitar e ter um ganho ambiental ali também.
E ainda no plano das ideias, acho que vale a pena a gente, antes de entrar no projeto específico, falar um pouco disso, Daniela. Um estado de São Paulo. Vamos nos lembrar das nossas aulas de geografia da escola. O estado de São Paulo, um estado tão vasto, com mais de 500 municípios. Geografias diferentes, né? Então, quando você fala de desmatamento, foi por causas diferentes também. Você citou no Vale do Paraíba a questão do ciclo do café. Então, você tem a pecuária, você tem climas diferentes ao longo de todo o estado de São Paulo e vegetações nativas diferentes, né? Então, a ideia do programa é buscar o mais próximo possível da natureza nativa. Seria essa a proposta, a ideia? A palavra até seria essa? Ou eu estou usando uma palavra equivocada aqui?
Não, você está super certo. Porque não existe uma receita de bolo, usando um clichê. Então, se um programa que pretende trazer propostas para melhorar a parte ambiental e a parte de renda, ele precisa considerar tudo isso, né? Não pode vir com algo de cima para baixo, de dentro para fora, que não venha de acordo com a expectativa e a necessidade dessas pessoas. Porque se você tem, por exemplo, unidade de conservação, aí é uma realidade diferente, tá? Porque daí o estado de São Paulo ou o município, ele tem plena ação ali naquela unidade de conservação. Mas a nossa vida real que você falou, a vida acontece no município, a vida acontece nas cidades. Então, nas cidades, os municípios de São Paulo, além de realidades diferentes de vegetação, tem realidades diferentes de econômicas, sociais, de espaço, de ocupação espacial. Então, realmente, precisa levar tudo isso em conta. E muitas das ações do programa Refloresta, elas são voluntárias, elas são por adesão das pessoas. Então, isso é um desafio a mais, porque você tem que entender as necessidades, as expectativas e vir de encontro a isso.
Bom, então vamos falar desse projeto específico que a gente vai pegar como exemplo aqui, que fala do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, a gente fala, mas vale a pena a gente lembrar. Ele se chama Vale do Paraíba porque tem um rio chamado Paraíba do Sul, né? Que é uma ligação histórica importante entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Isso quando ainda nem existia São Paulo, nem existia Rio de Janeiro ainda. Mas enfim, hoje a gente tem evidentemente o rio passando por, já teve momentos melhores, você tem uma ferrovia, né, que foi muito importante na conexão entre São Paulo e Rio de Janeiro, para a conexão entre passageiros também, hoje é usada para transporte de carga, e cidades que floresceram, né? São José dos Campos, Taubaté, enfim, das maiores às menores, Guaratinguetá, Aparecida, Cruzeiro e tal. Então, num ponto específico do Vale do Paraíba, o nosso Ricardo Spárvoli foi acompanhar esse projeto que é o Vale Mais Verde, e a gente vai acompanhar essa reportagem agora.
No interior de São Paulo, a rotina começa cedo. Entre pastos, ordenha e cuidado com a terra, famílias inteiras vivem daquilo que produzem. Em Lagoinha, no Vale do Paraíba, a agricultura familiar não é só tradição, é o que sustenta a economia local. E é também o cenário de uma história de persistência e transformação. O Sítio Esperança é o retrato dessa realidade. Há pouco mais de uma década, a propriedade era apenas um sonho. E hoje é a fonte de renda, sustento e orgulho para toda a família. Como explica o dono do sítio, Cláudio Figueiredo.
Isso aqui é um sonho de criança. Sonho de criança. Desde de criança eu sonhava de ter um dia uma propriedade, né? Propriedade para mim, um sítio, algo. E nisso onde eu tinha uma oportunidade de trabalhar numa fazenda. Trabalhei 23 anos como funcionário, como encarregado de fazenda. E hoje Deus está dando essa felicidade de eu ter minha propriedade.
Mas nem sempre foi assim. Quando chegaram aqui, a terra estava degradada e a produção era baixa. Com o tempo, assistência técnica e mudanças no manejo começaram a transformar a realidade do sítio.
Mudou muita coisa aqui. Nossa, como diz o pessoal aqui, a formiga até passava fome. Não tinha nada, nada, nada mesmo. Era tudo degradado, né?
A virada veio com a adoção de práticas mais sustentáveis, que mudaram não só o ambiente, mas também o resultado no bolso. O casal Cláudio e Cássia transformou a realidade do sítio Esperança por meio da preservação ambiental. Pois é, antes das medidas de sustentabilidade, eles retiravam apenas 270 litros de leite por dia. Depois dessas novas, modernas medidas, eles passaram a retirar 700 litros, mostrando que preservação ambiental e sustentabilidade combinam sim com lucro. Parte dessa mudança veio com técnicas como irrigação e organização dos pastos, que garantem mais alimento para o gado e melhor aproveitamento da terra, como explica o filho de Cláudio, Giovanni, de 22 anos.
Irrigação, nossa, deu um salto gigantesco na produção de leite. Tipo uma chuva artificial, certo? Nossa, explodiu a produção de leite.
O sítio também passou a integrar um programa estadual de incentivo à recuperação ambiental, o Refloresta SP. O projeto recompensa agricultores e pecuaristas que investem em medidas de preservação ambiental. E a transformação também passa pela nova geração. Giovanni decidiu ficar no campo e dar continuidade ao trabalho da família.
Cara, o teu familiar, cara, é um negócio de Deus, cara, que você trabalha pra você mesmo, cara. Não tem porque você sair, que você pensa, você é jovem, você pensa, cara, porque eu quero sair de casa, eu quero trabalhar pra fora, trabalhar final de semana, não quero, cara, tirar leite todo dia, é chato, mas depois você pensa, cara, caramba, cara, por que que eu vou pra fora se eu não posso trabalhar aqui em casa? É um serviço básico ali, tirar o leite com o pai, com a mãe, vai dar nem pra um patrão com cartaninha aí pra você, pra só o pai, pra sua mãe, pra um dia vai ser tudo seu um dia.
Por trás da rotina do sítio, está também o trabalho de quem mantém tudo funcionando. Cássia acompanha de perto cada etapa da criação dos filhos à produção.
E sempre, né, tinha o sonho de ter um sítio nosso, tirar o nosso leite, né, ter nossas coisinhas, nossas vacas.
E ela teve que trabalhar muito até ver a realidade da sua família finalmente mudar.
Levantava às 4 da manhã e não tinha horário para chegar em casa. Não tinha horário para almoçar, não tinha horário para chegar em casa, porque era muito corrido, né? E eu ficava pensando, será que um dia nós vamos, né? Tipo assim, acordar mais tarde, né? Ter um dia de folga para a família, né? Tudo isso. Então, e hoje, graças a Deus, ele fez o horário dele de leite, né? Da retirada do leite. E a gente pode descansar até mais tarde. Tudo isso é um privilégio que nós estamos tendo aqui no nosso sítio Esperança.
Histórias como essa se repetem por toda a região. Em Lagoinha, a agricultura e a pecuária são a base da economia. E, segundo Cáusio, sustentam centenas de famílias.
É o que movimenta a economia na cidade. Porque praticamente é quase uns 800 produtor. Quase tudo mesmo é a sucessão familiar.
A secretária estadual de Meio Ambiente, Natália Rezende, também ressalta a importância do agro para o estado de São Paulo.
Essa família, mesmo de 270, passou para 700 ali, um limite de litros de produção, o que é um olhar para o meio ambiente e um olhar também para a sustentabilidade na parte econômica, que é tão importante, não só para essa família, mas para o agro aqui da região, que é um agro muito relevante para o estado.
Além do leite, a produção artesanal também movimenta a cidade, como explica a Cássia.
Lagoinha é uma cidade assim que é rica em, né, produtor rural, em pecuária leiteira, né? De corte também, mas já desde o começo da cidade, Lagoinha já foi pecuária de leite. Então, hoje tem, né, tem o título de requeijão de prato. Tudo isso ajudou a Lagoinha a crescer. Com isso, né, ajudou vários produtores.
Requeijão de prato?